primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui, agradecer estas palavras tão simpáticas do Sr. Presidente da Câmara. É sempre com imenso gosto que venho aqui à vossa escola, já não sei quantas vezes são, alguns já devem estar lá bem, outra vez que não nos larga, mas é um gosto enorme, é uma escola que tem uma tradição muito grande de nos ajudar a pensar a educação de uma forma diferente e depois isto vê-se nas pequenas coisas. Eu comentava com a professora Olga, ainda agora a subir as escadas, que esta é uma de um conjunto de escolas onde eu vou e os miúdos passam por nós e cumprimentam sempre. E eu acho que isto é um sinal de um ambiente que se cria na escola e um ambiente educativo mais rico. Eu não tinha como não vir. Quando a professora Olga me convidou, foi ainda antes das eleições, e disse, dia 6 de dezembro, ponha na agenda. Eu disse, o que é que estou a fazer dia 6 de dezembro? Eu não sabia mesmo. E ela disse, mas vem de qualquer maneira. E eu, pronto, já vem de qualquer maneira, tenho de ir. A única diferença é que tornou mais difícil, se calhar se tivesse tido juízo e tivesse na minha faculdade, era mais fácil encontrar o horário para vir. Bom, eu, nestas palavras que vos queria dirigir, queria tornar muito relevante o porquê o meu interesse pelas bibliotecas escolares. Não é apenas o interesse de alguém que gosta de ler e gosta de livros e gosta de bibliotecas. É o interesse de nós estarmos a fazer com a rede de bibliotecas escolares, nas prioridades estratégicas da rede para estes anos, convocar as bibliotecas para não serem um serviço da escola, que está lá como a reprografia ou a cantina, ou o refeitório, como uma coisa que está lá, mas sim trazer as bibliotecas para o centro do currículo. E por vezes as nossas andorinhas, as pessoas que estão a trabalhar na rede, dizem que às vezes da parte até das direções ainda falta essa visão, este chamar a biblioteca para aquilo que são os principais desígnios que nós temos no sistema educativo. Como é sabido, nós apontámos como eixos principais para a nossa atuação e para as políticas que temos vindo a desenvolver três palavras. Palavra sucesso, entendido como aprendizagens, pois já lá vou e agora ando nesse debate, chumba, passa, não passa, que é mesmo desfocar, descentrar daquilo que interessa, que é saber se os alunos estão a aprender ou não. A palavra inclusão, neste conceito de uma escola que se quer para todos e em que todos aprendem, e vemos ainda esta semana, eu tenho o piso de fresco na cabeça porque estive a ler as 1100 páginas do relatório e, portanto, volta e meia lá me sai um gráfico do PISA. Mas vemos confirmado aquilo que já sabíamos, não é? Portugal é um dos países com maiores assimetrias em função do estatuto socioeconómico dos alunos, e estes relatórios também são sempre fontes de inspiração também, porque nós vemos ali a comparação entre alunos com o mesmo perfil socioeconómico, portanto, e o que isto significa é boa notícia, a escola pode fazer a diferença, e a partir daqui começamos também a inspirar-nos naqueles países em que este hiato é menor, o que é que se faz lá, que tipo de apoio é que se dá aos alunos, como é que a escola se organiza para percebermos como conseguimos chegar àqueles. Portanto, quando falamos de inclusão, falamos disto. E uma terceira palavra, que é a palavra cidadania. E quando nós começámos a desenhar na legislatura anterior a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, eu e a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade constituímos um grupo para nos ajudar a pensar a estratégia, e eu quis ter logo lá não apenas a Direção-Geral de Educação, mas a rede das bibliotecas escolares. E porquê? Porque na minha cabeça, muito claramente, nós não podemos conceber uma educação para a cidadania deixando a biblioteca de fora disto. Reparem, por alguma razão, nós temos na história, na nossa história, dois movimentos que se entendem muito bem. Quando se desenvolvem sistemas democráticos, há uma grande preocupação em criar bibliotecas municipais, alfabetizar, levar a leitura às populações. Quando há sistemas antidemocráticos, começamos a ver livros proibidos, livros queimados, livros destruídos, não é? Portanto, o livro, a leitura, tem este lado de porta de liberdade, não é? A garantia de democracias que se consolidam. E, portanto, nestes três domínios, quando nós pensamos, e agora o que é que fazemos com a biblioteca que temos que temos lá na escola, começamos a perceber que, até de leituras destes dados que vamos obtendo de diferentes fontes, por exemplo, é muito interessante, e estamos já a dar os primeiros passos para um trabalho para ser desenvolvido em conjunto convosco nas escolas, é muito interessante ler os resultados dos alunos portugueses no PISA e comparar com os resultados das provas de aferição. Mais do que dos exames nacionais, das provas de aferição. São absolutamente coerentes. Absolutamente coerentes. É mesmo muito interessante. O que é que isto significa? Significa que nós já temos nas nossas mãos dados que nos permitem trabalhar e orientar o trabalho para aquilo depois que vem de fora também, ciclicamente, de 3 em 3 anos. E nós vemos ali como, então, quando falamos de sucesso, podemos começar a afunilar e orientar, a afunilar não no sentido de empobrecer, mas a levar o nosso olhar a focar-se em algumas dimensões que são absolutamente fundamentais. Nós vemos, por exemplo, um dado que até foi um pouco falado, vemos um dado que nos diz que 9 em cada 10 alunos portugueses participantes no PISA não distingue factos de opiniões ao ler um texto. E vejam bem o quão perigoso isto é para a sua vida académica, não é? Mas sobretudo para a sua vida enquanto cidadãos, porque nós agora vivemos no tempo das fake news, em que se lêem menos outros jornais e se lêem mais redes sociais, e por isso mesmo tudo o que é literacia para a democracia, literacia dos média, literacia de informação nos recursos que temos à nossa disposição, começa a ser absolutamente fundamental. Porque nós nunca tivemos a informação tão acessível, e há uns teóricos que dizem: o professor agora já não faz falta porque está tudo no Google. E eu digo sempre, pelo contrário, nunca fez tanta falta porque está tudo no Google. Eu ando obcecado já há uns meses com uma notícia que li no jornal The Guardian, que dizia que no Reino Unido e no mundo está a aumentar o número de pessoas que acreditam que a Terra é plana. E já há um movimento, que é os flexionistas, assim, que até organizam viagens para tentar perceber se caem. E quando se lhes pergunta, mas quem é que vos ensinou isto? Não é? Dizem, vi no YouTube. Não é? Nós temos, a propósito, por exemplo, e esta semana que temos cá a ativista do ambiente, os debates em torno das alterações climáticas, nós vemos como até em alguns jornais aparecem artigos em que nós temos 97% da comunidade científica internacional a dizer que há um efeito da ação do homem nas alterações climáticas, e depois vêm uns dizer, eu acho que não é bem assim, não é? E de repente quem quer construir uma política tanto se quer validar no acho como no dado científico. Portanto, isto são dimensões em que percebemos facilmente que a biblioteca tem um papel absolutamente fundamental. Porque é aqui que se encontram as diferentes disciplinas, é aqui que não estamos condenados ao recurso único, ao manual único, podemos confrontar dados, podemos procurar outras fontes de informação, é um espaço de encontro entre diferentes áreas curriculares. É aqui, por excelência, que quando temos no perfil dos alunos dimensões como o pensamento crítico, a análise, o pensamento criativo, que não são competências de cada uma das disciplinas, são de todas, é através da biblioteca e com a biblioteca que podemos ver como trabalhar estas dimensões. Vemos lá também, estou ainda a referir-me ao PISA, um dado que a mim me preocupou imenso, que é ter aumentado muito o número de alunos que diz que só lê quando é obrigado, ou que não gosta de ler. Não gostar de ler é, novamente, a melhor ferramenta para se tornar vulnerável à manipulação. Isto deve-nos, logo no dia em que, na terça-feira, no dia em que os dados foram conhecidos, comecei a falar com a nossa Direção-Geral de Educação, com a Comissária do Plano Nacional de Leitura e com a Coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares. Sim, nós estamos com um problema, então, com o criar o gosto pela leitura, que é fundamental. E nós já tínhamos alguns indicadores, seja da lista de obras que está nas aprendizagens essenciais, em que se fez alguma antecipação de leituras que provavelmente não estão a conseguir nem ser compreendidas, nem a desencadear mais vontade de ler. Sabemos que é preciso voltar a trabalhar a figura do contrato de leitura, em que muitas vezes os alunos não vão ler o que querem, mas vão ler uma de duas ou três opções que o professor sugere, o que é muito empobrecedor. Eu que sou um leitor compulsivo, odiaria entrar numa livraria e dizer-me assim, só podes ler aqueles três. Mas eu quero ler aquele. Não, são estes três. Não é? Portanto, isto é a maneira de dizer, eu não quero ler aquele porque eu estou mesmo interessado é naquele que ali está. E, obviamente, onde é que se pode fomentar o gosto da leitura? Quem é que mais tem contribuído para fomentar o gosto pela leitura? É este trabalho que é feito com as bibliotecas escolares. Mas reparem, quando nós ligamos isto a dados como o PISA, quando nós ligamos isto ao perfil dos alunos, o que estamos a dizer é que isto que aqui acontece não é trabalho para além do currículo. É um trabalho que tem de entrar no currículo. Ou seja, a aula de Físico-Química, de Geografia, de Biologia, etc., tem de ser planeada também, tendo em conta que existe aqui um recurso extraordinário para que isto se aprofunde. Depois, só aqui duas ou três ou quatro notas antes de vos deixar. Muitas vezes pensa-se e diz-se que está bem, isso está bem, mas depois, e o programa, e as aprendizagens essenciais, e os exames, depois vem o exame do nono ano, e a prova da aflição, e o isto e o aquilo. E o IAF tem vindo a fazer um trabalho muito importante, que tem sido até apresentado aos diretores destas reuniões regulares que temos, que mostra, e agora de novo o PISA e os resultados das provas de aflição mostram isso, que as grandes dificuldades dos alunos nas provas não estão nas coisas de saber de cor. Isso eles fazem bem. Até os alunos que têm piores resultados têm essa parte, mais ou menos, e os que têm melhores resultados, um bocadinho que lhes falta para chegar ao topo é em dimensões que não têm a ver com estes conhecimentos memorizados. É, muitas vezes, na própria interpretação do que estão a ler nos enunciados, independentemente das disciplinas, na capacidade de reler para processar melhor. De novo, o PISA, um indicador que tem, é que os alunos portugueses, como os testes são eletrónicos, eles conseguem monitorizar isto, a aplicação do teste, os alunos portugueses são dos que mais respondem sem ler o texto até ao fim, sem ler o enunciado até ao fim. Não é? Isto significa o quê? São técnicas de leitura. É uma gestão de uma coisa muito importante e que há uns anos não diríamos que era preciso trabalhar, mas hoje é, por via da revolução tecnológica que vivemos, que é o saborear o tempo que se passa a não fazer nada ou a ler. Não é? Porque uma leitura profunda requer tempo, requer disponibilidade para não estar em estéreo. Ou seja, o telemóvel aqui, o fone aqui. Eles até são bons nisso, eu acho que eles conseguem melhor do que nós, não é? Mas depois há um nível de complexidade de leitura que requer esta valorização do tempo, do saborear um texto, de tentar ver diferentes interpretações. E isto também é competência de todos, ou seja, é de competência do professor de ciências que põe um relatório científico para ler ou para escrever, é a competência do professor de português, é a competência do professor de línguas, porque em todas estas áreas nós interpretamos. Mas, obviamente, que a biblioteca deve ser um recurso muito disponível para isso. Tenho certeza que uma hora na biblioteca centrada em pequenas técnicas de leitura se calhar vale mais do que 10 aulas em que isto não é trabalhado com intensidade. Segunda destas quatro notas que queria dar. Quando pensamos em inclusão, é cada vez mais valorizada a importância do bem-estar. Nós temos muitos alunos que não aprendem, quando fazemos este cruzamento com condições socioeconómicas, porque não se sentem bem. E não se sentem bem, ou porque têm um contexto familiar que gera um conjunto de circunstâncias em que eles não se sentem bem, em lado nenhum, ou porque pertencem a uma determinada minoria e estão numa escola onde olham à sua volta e não se identificam com ninguém, ou porque não falam a língua que é falada no país onde estão, no nosso caso, em Portugal. E, portanto, quando falamos de inclusão, há uma dimensão que temos vindo a trabalhar bastante, que é, e o apoio tutorial específico serve muito a essa dimensão, que é o sentimento de pertença à escola. Se eu não me sentir parte da comunidade onde estou, estou muito menos disponível para aprender. Dito de outra forma, isto também está inscrito no perfil dos alunos, é a percepção, a certeza que temos, que o trabalho sobre competências sociais e competências emocionais é muito importante para que os alunos consigam aprender. E também aqui a biblioteca tem um papel fundamental. E quando temos professores responsáveis pelas tutorias, pelo apoio tutorial específico, este trabalho pode e deve ser integrado com o trabalho da biblioteca escolar, porque basta olhar aqui à volta, isto é um espaço de bem-estar, é um espaço onde podemos estar a falar do que não interessa, não é? Para depois trabalhar aquilo que interessa mesmo. E é um espaço onde a literatura, enquanto forma de arte, vive. E a arte, nós temos, quando às vezes me perguntam porque é que eu sou tão obcecado com a educação artística, a arte é um instrumento fundamental para a inclusão. Porquê? Porque aqueles que muitas vezes não se conseguem expressar de outra forma, conseguem-se expressar através da arte. Nós temos escolas que estão a implementar o Decreto-Lei 54, trabalhando muito o teatro na escola, como forma de incluir alunos que não se sentiam bem. É uma forma de valorizar a diferença, não é? A arte tem esta coisa, é para nos emocionarmos, é para nos surpreendermos, é para ficarmos felizes. Portanto, há aqui uma dimensão fundamental que a biblioteca pode assumir. No dia Abrantes apresentava, fui lá à escola, uma reunião geral de professores só sobre o 54, para o descomplicar, para tirar papel, para deitar papel fora, e apresentaram uma coisa. Esse é um bocadinho de ovo de colombo, que é esta atividade que o Plano Nacional de Leitura lançou este ano, dos 10 minutos a ler,